E agora vamos falar da grande região de Maringá. É o Anuário de Economia, edição 2012, autoria da Rádio CBN. E esse anuário vai falar de excelência fiscal, crescimento das classes A, B e C, migração das classes D e D para as classes mais D e E para as classes mais elevadas e uma condição social ímpar de Maringá e região. E no evento, hoje às 8 horas da noite do lançamento do anuário, que é uma edição, que é uma publicação da CBN, a palestra de Jefferson Nogaroli. Jefferson Nogaroli é presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE e presidente do Conselho de Administração do Sicoobi Paraná. Sr. Jefferson Nogaroli, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Prazer falar com você e com os ouvintes da CBN.
Hoje à noite, dentro de um evento importante, que é a região de Maringá, da qual o senhor conhece bem. E como é que o senhor avalia esse desempenho de Maringá?
Olha, Maringá, o Brasil por si só já é um ponto fora da curva hoje, né? Na economia mundial, e Maringá extrapola esse ponto dentro do Brasil, né? Uma conjugação de fatores aí que leva a nossa região a passar por um momento ímpar. E Maringá tem tido aí, nos últimos 10, 15 anos, aí, um desempenho brilhante na sua economia, se consolidando como um polo regional de serviços e de saúde, né? É como se fosse uma capital do Noroeste hoje, consolidou-se, né?
Ao que se deve isso, na opinião do senhor, quais são os grandes agentes que fazem Maringá ser acima da média nacional e de um país que o senhor mesmo coloca que também está acima da média?
Bom, veja bem, primeiro são os fatores naturais, né? A nossa região é uma região abençoada por Deus. Você tem um solo que é considerado o segundo solo mais fértil do mundo, só atrás do podzol da Ucrânia. As nossas terras rústicas são famosas no mundo inteiro. O clima que proporciona no mínimo duas safras, né, por ano. Você não tem uma estiagem aqui, topografia, então tudo, as condições naturais nos favorecem. A nossa miscigenação de povos que vieram aqui ocupar essa área também. E a vocação, né? Eu acho que nós temos essa vocação de produzir alimentos, mas a gente agora verticalizou o processo industrial, produzindo. Antigamente produzia só café, hoje a gente produz proteína de soja e agora já estamos mandando para fora a proteína de frango, né, e a carne. Então, tudo isso agrega valor, né, e gerou uma massa de consumo grande, tanto é que você veja que Maringá é a segunda cidade do estado que tem mais percentual de classe A e B. Né. Aliás, o anuário está muito bom, para quem gosta de estatística, eu mesmo sou apaixonado por estatística e é uma boa fonte de pesquisa. Então, eu considero que tudo isso, mais uma coisa que é o fato de nós sermos uma região que foi pensada lá atrás pelos ingleses para ser uma região organizada, com cidades a cada 15 quilômetros, né? E Maringá, em especial, foi planejada em 1947, quando isso aqui era a Boca do Sertão, já nasceu numa plancheta uma cidade com 150 mil habitantes absolutamente planejada. Então, acho que nós conseguimos manter essa tradição que herdamos no passado.
Dizem que hoje qualquer lugar do mundo, para ser bem sucedido, tem que estar ligado a ele, ao mundo todo. Maringá conseguiu fazer essa ligação com a economia mundial?
Consegue. Hoje nós estamos muito antenados no mundo inteiro. Você veja que nós temos aí a UEM e o Sesumar, são duas das melhores instituições de ensino superior do Paraná e posso dizer do Brasil. Eu vou te dar um número do SEBRAE, né? O estado do Paraná, por exemplo, nós temos um grande programa chamado Desafio SEBRAE, que é um jogo de empreendedorismo, onde o estado do Paraná está em primeiro lugar do Brasil em números absolutos. Nós tivemos 20 e poucos mil inscritos, o segundo lugar foi São Paulo, se eu não me engano, com 14 mil. Né? Então, se você daí ponderar esse número pela população universitária, que é o público-alvo, nós estaríamos aí 5, 4 vezes mais do que qualquer outro estado, e em especial até com relação a São Paulo. E o espantoso é que desses 20 e poucos mil, mais de 5 mil é de Maringá. Tá? As duas maiores instituições que inscreveram alunos aí no ano passado foram a UEM, pública, e o Sesumar. Então mostra que tem uma veia muito forte de empreendedorismo aqui na nossa região. Isso vai culminando aí com a valorização dos imóveis, com qualidade de vida, atração de investimento, né? E principalmente a vocação de serviços, que é o terceiro estágio, a terceira onda de desenvolvimento da nossa região.
Quando se fala de produção agrícola, que o senhor colocou sobre a riqueza do solo, a natureza abençoada, a população, mas existe uma coisa chamada futuro. Bons números do presente não são garantias de futuro se a gente não souber administrar eles. Como é que o senhor avalia a possibilidade dessa cidade manter esses índices positivos que estão no anuário, que são interessantes, no futuro?
Ah, essa pergunta é muito boa, Gilson. Eu me lembro em 90 e pouco, em 95, nós passávamos por uma crise muito grande. Eu estava já na Associação Comercial e nós, com outras lideranças da FIM, da FIEP local, nós resolvemos fazer o Repensando Maringá e trabalhamos para construir o CODEM. Naquela época, os nossos indicadores de crescimento eram todos eles abaixo da média do Estado, abaixo da média do Brasil, né? Então, as coisas, elas são dinâmicas, elas não são estáticas. Eu sempre falo aqui na empresa que despesa é igual unha, tem que cortar todo dia e cresce, né? E para estar na liderança, você tem que estar sempre de olhos abertos. Mas Maringá ganhou um negócio que eu costumo chamar de massa crítica, né? Nós temos hoje uma cidade que tem 350, 370 mil pessoas e tem mais de 5 mil mestres e doutores. Isso é, para níveis nacionais, é um índice muito grande. Então, essa massa crítica de qualidade intelectual, qualidade de vida, vai atraindo cada vez mais pessoas de bom nível e vai consolidando o segmento de serviço, porque o agroindustrial é uma vocação natural que nós temos, né? Agora, com relação a outros tipos de indústria, nós estamos longe do porto. Então, o que, que nós podemos fazer? Aproveitar a onda de investimento que o mundo inteiro quer investir no Brasil e pegar uma fatia daquilo que for serviços e outros produtos que sejam ligados à qualidade de vida e que não necessariamente precisam estar em grandes centros.
Inovação tecnológica.
Inovação tecnológica. Você pega a nossa área de confecções aqui, que é uma área nova. 30 anos atrás, nós não tínhamos nada de indústria de confecção. E lá atrás, há 15, 20 anos atrás, esse pessoal se organizou junto com o Sebrae, junto com a Federação das Indústrias, e resolveram que eles não iam mais fazer roupa, eles iam fazer moda, tá? Porque quem faz roupa compete com o chinês, quem faz moda vende para brasileiro, vende aqui no mercado interno com garantia de atender a expectativa do nosso cliente. Então você tem casos aí como Morena Rosa, Lada Veste e tantas outras marcas da região aí que são consolidadas, né?
Associação e cooperativismo. O senhor, inclusive, é uma expressão em dois momentos disso. Sicoob, Sebrae, de certa forma, e vem da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Isso conta?
Conta. Nossa cidade é um eixo. Hoje é um eixo muito forte de cooperativismo. Nós temos aqui a sede da Cocamar, que é uma das maiores cooperativas do Brasil. Orgulho de todos nós. Temos o Sicred, que até onde me conste, acho que o Sicred de Maringá, que o Sicred União é a maior cooperativa do sistema Sicred, com mais de 1 bilhão de ativos, né? Temos a sede do Sicoob Paraná, que tem 1 bilhão, e hoje com 1 bilhão e 300, a sede é aqui em Maringá, o Sicoob de Metropolitano, né? A Unimed nossa, que é muito grande, e agora temos a Sancor Seguros, que nós estamos trazendo para Maringá, que vai ser uma seguradora de porte nacional, e que a sede vai ser aqui em Maringá. Justamente porque convencemos os investidores de que aqui tinha condição, tinha qualidade de vida, infraestrutura tecnológica, aeroporto com voos para vários lugares com frequência boa, mas principalmente porque tem qualidade de vida e qualidade de recursos humanos. É isso que importa hoje para as empresas de serviço e de tecnologia.
Senhor Jefferson Garoli, nós colocamos Maringá, índices fantásticos, mas existe uma região. E esse desenvolvimento de Maringá precisa, de certa forma, ter uma sintonia com a região. É preciso também expandir um pouco essa possibilidade que Maringá gerou para si mesmo, para as regiões vizinhas?
Não só é preciso, como é urgente a gente trabalhar essa questão metropolitana, a questão regional, porque o que é bom para Sarandi é ótimo para Maringá, né? E vice-versa, o que é ruim para Sarandi é péssimo para Maringá. Então, a gente tem que ser polo de uma região rica. Temos que trabalhar pensando que Maringá é uma ficção científica. Na verdade, o que existe é uma região metropolitana que tem quase 700 mil pessoas. Então, se você olhar os indicadores de Maringá, é um jardim. É maravilhoso quando você olha Sarandi, Paissandu, já é um pouco, já não é tão bom, porque, de uma certa forma, os imóveis aqui se tomaram um preço tão alto que obrigaram as pessoas de menor renda a ir para lá. Então, é nossa obrigação, como cidade maior, trabalhar programas de inserção e de homogeneizar a questão da nossa economia como um todo. E eu acho que dá para fazer, e é o caminho, porque senão nós só vamos ter duas classes sociais, uma que não come e outra que não dorme, e aí não resolve.
Sr. Jefferson Logaroli, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN e até mais à noite.
Prazer falar com você, Júcio. Até mais, a gente se vê lá. Um abraço.
Conversei com Jefferson Logaroli, que é presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE e presidente do Conselho de Administração do Sicoob Paraná. Ele falou sobre o Anuário de Economia 2012, a grande região de Maringá, que será lançado hoje de autoria da Rádio CBN e dá apoio. E tem o apoio cultural do Grupo Maringá de Comunicação, Prefeitura de Maringá, da América do Sul, do Instituto Paranaense de Ensino e da Faculdade de Maringá. Mas a autoria é da CBN, com levantamentos de dados fantásticos sobre o desenvolvimento da cidade e participação no mercado consumidor. Vale a pena se inteirar e ter contato com o Anuário de Economia 2012, uma realização da CBN.